Sejam bem-vindos a mais um ProEpCast, o seu podcast da Epidemiologia em Serviço. Este é seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, mais uma dose de informação.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à dose de informação em epidemiologia no ProEpCast. Eu sou Zênia Guedes, enfermeira de formação, mestre em políticas públicas em saúde e membro da ProEp. Saliento que a dose de informação sobre rastreamento de contatos está disponível em 3 episódios. No primeiro episódio da série de rastreamento de contatos, abordamos os conceitos básicos a partir da investigação de casos, com ênfase na COVID-19. Neste episódio, apresento-lhe as principais atividades na investigação de casos e no rastreamento de contatos. Acompanhe comigo. Já sabemos que todo caso confirmado por uma determinada doença de importância de saúde pública deve se investigar e rastrear seus contatos, assim como ser informado de seu diagnóstico e adotar as medidas de precaução para evitar o contágio de mais pessoas. Durante o isolamento, recomenda-se acompanhar os casos no cumprimento do distanciamento físico e das medidas de biossegurança. Na investigação de casos, recomenda-se o desenvolvimento das atividades como a triagem, o levantamento de contatos, a entrevista e as habilidades da equipe de investigação. Dentre os casos catalogados pela equipe de investigação, se faz necessário priorizá-los por meio da triagem. Essa triagem dependerá da doença, do seu período de transmissibilidade e das informações associadas ao caso. A triagem permite classificar os casos segundo forma clínica para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde, como orientar o encaminhamento dos casos graves aos hospitais de referência. O investigador é o responsável pela triagem. Diante do número elevado de casos na pandemia de COVID-19, recomenda-se priorizar esforços baseados na vulnerabilidade social, espaços de convívio, de trabalho, com aglomerações, unidade de cuidado e espaços confinados, como o sistema carcerário. No levantamento dos contatos, a identificação dos contatos é feita de forma voluntária e os esforços de rastreamento da equipe de investigação permitem quebrar a cadeia de transmissão da doença na comunidade. A janela de tempo compreende o período de transmissibilidade com as informações obtidas nas entrevistas e acompanhamento contínuo. A equipe de investigação deve disponibilizar um canal de comunicação com o caso, como número de telefone ou e-mail, a fim de informar situações não recordadas na triagem ou entrevista. A entrevista é a abordagem inicial da equipe de rastreamento com o caso. Deve-se garantir um processo de valor para ambas as partes. O entrevistado necessita se sentir respeitado, amparado e ter plena consciência que suas informações serão confidenciais pela equipe. Além disso, deve-se reconhecer a equipe como uma fonte de informações segura, sobre doenças, medidas de prevenção e monitoramento do seu quadro de saúde. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, um investigador necessita acompanhar o caso regularmente após a entrevista para verificar o início dos sintomas, levantar o número de contatos no trabalho e outras interações interpessoais durante o período de transmissibilidade, identificar comportamentos de risco, como transporte, atividades sociais e recreacionais, levantar informações acerca dos novos contatos e sua localização dos contatos no período de isolamento, compreender ainda as condições de moradia, interações familiares e demais hábitos que implicam a completitude do isolamento. Salientar que as instruções de isolamento são voluntárias ou, se há obrigação legal, que as torne compulsória para quebrar a cadeia de transmissão da doença. No rastreamento de contatos, recomenda-se o desenvolvimento das atividades, como a identificação e a notificação dos contatos, a testagem, o monitoramento, a entrevista e as formas de acompanhamento dos contatos. A definição de contato caracteriza-se pela história de contato do indivíduo com um caso de uma determinada doença contagiosa ou com um objeto contaminado no período de transmissibilidade. Por exemplo, uma pessoa que esteve exposta a um caso de COVID-19 ou a um material biológico infectado com o vírus no período de transmissibilidade é considerado um contato. Após prévia investigação dos casos, a equipe de rastreamento deve elaborar a lista de contatos. Além da elaboração da lista de contatos, é necessário realizar triagem desse grupo a serem notificados e entrevistados, considerando o período de transmissibilidade da doença em investigação. A entrevista com os contatos ocorre por meio da aplicação de um questionário. Atenção! Essa entrevista deverá ser planejada não apenas em relação às perguntas, mas também à forma como elas são aplicadas, uma vez que o entrevistado deverá se sentir confortável durante essa etapa. Além disso, o contato deve ser devidamente informado sobre a situação e os possíveis riscos associados ao evento. Após a notificação, o contato pode ser encaminhado para a realização de testes diagnósticos. Caso a infecção seja confirmada nesse contato, deve-se permanecer em isolamento a ser monitorado regularmente, inclusive encaminhado para atendimento médico, conforme a gravidade do quadro clínico. Os rastreadores devem verificar a condição de saúde e o surgimento de sinais clínicos nos indivíduos contatados regularmente. Ah, e existem duas formas de acompanhamento de contatos, formas ativa e passiva. A forma ativa é realizada por uma equipe de rastreadores, com monitoramento diário de potenciais sinais e sintomas por telefone, e-mail ou visita domiciliar. Na ausência desse monitoramento, deve-se realizar a coleta de dados de forma retrospectiva. A forma passiva é realizada pelo próprio contato, o qual faz o automonitoramento e relata o surgimento de sinais ou sintomas à equipe. A ausência de sinais e sintomas também deve ser declarada diariamente. Atenção! Independente da forma de acompanhamento de contato adotada, é importante que o rastreador consiga contatar o contato sempre que necessário e obter dados de pessoas próximas e seus respectivos endereços e telefones atualizados. Na dose de informação deste episódio, abordamos as principais atividades de investigação de casos e rastreamentos de contatos, que é aplicado também no contexto COVID-19. Muito obrigada por ter acompanhado a mais uma dose de informação. Até a próxima!
Você ouviu o ProEpCast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente! ProEpCast é uma realização da ProEp, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, e da Rede TIOS COVID-19. A rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a ProEp e a rede TIOS COVID-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.